Parte 10. Fidelidade. Capítulo 98. Lições de Economia. Muito se poderia dizer aos jovens quanto ao privilégio que têm de ajudar na causa de Deus, aprendendo lições de economia e abnegação. Muitos pensam que podem condescender com este ou aquele desejo, e por assim fazer, habituam-se a gastar totalmente seus rendimentos. Deus quer que procedamos melhor a esse respeito. Pecamos contra nós mesmos quando nos satisfazemos com ter bastante para comer, beber e vestir. Deus tem alguma coisa mais elevada diante de nós. Quando estamos dispostos a afastar nossos desejos egoístas, entregando as energias da mente e do coração ao trabalho da causa de Deus, as forças celestiais cooperarão conosco, tornando-nos uma bênção à humanidade. Economia em favor das missões. Ainda que seja pobre, o jovem que for trabalhador e econômico pode poupar um pouco para a causa de Deus. Quando eu tinha apenas 12 anos, sabia o que era economizar. Aprendi juntamente com minha irmã um ofício, e se bem que ganhássemos só 25 centavos por dia, conseguíamos economizar disso alguma coisa para as missões. Pouco a pouco chegamos a economizar 30 dólares. Então, ao ouvirmos a mensagem da breve vinda do Senhor, acompanhada de um pedido de homens e meios, pensamos ser um privilégio entregar a nosso Pai aquela quantia, pedindo-lhe que a empregasse em folhetos e pequenos livros para enviar a mensagem aos que se achavam nas trevas. É dever de todos quantos têm alguma parte na obra de Deus aprender a economia no uso do tempo e do dinheiro. Os que condescendem com a preguiça mostram que dão pouca importância às gloriosas verdades a nós confiadas. Necessitam educar-se em hábitos de operosidade e aprender a trabalhar tendo em vista unicamente a glória de Deus. Abnegação. Os que não têm bom discernimento do uso do tempo e do dinheiro devem se aconselhar com os que têm experiência. Com o dinheiro que obtemos de nosso trabalho, minha irmã e eu nos vestíamos. Costumávamos entregar o dinheiro à nossa mãe, dizendo: compre, de modo que, depois de pagar nosso vestuário, sobre alguma coisa para o trabalho missionário. E ela assim fazia, animando desta forma em nós o espírito missionário. O dar, que é fruto da abnegação, é admirável auxílio ao doador. Transmite uma educação que nos habilita mais plenamente a contemplar a obra daquele que andava fazendo bem, aliviando o sofredor e suprindo as necessidades dos desamparados. O Salvador não vivia para agradar a si mesmo. Em sua vida não havia o menor traço de egoísmo. Embora encontrando-se no mundo por ele próprio criado, não exigia parte alguma do mesmo como seu lar. As raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos, disse. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Mateus capítulo 8, verso 20. O uso dos talentos. Se fizermos o melhor uso de nossos talentos, o Espírito de Deus nos guiará continuamente à maior eficiência. Ao homem que negociara fielmente com seus talentos, o Senhor disse: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Mateus capítulo 25, verso 21. Do que tinha apenas um talento, esperava-se que também fizesse o máximo ao seu alcance. Se tivesse negociado com os bens de seu Senhor, ele lhe teria multiplicado o talento. A todo homem tem Deus dado sua obra, de acordo com a capacidade de cada um. Mateus capítulo 25, verso 15. Ele conhece a medida de nossa capacidade e sabe exatamente o que deve pôr sobre nós. Acerca do que é achado fiel, é dada a ordem. Confiem-lhe maior responsabilidade. Se ele se demonstrar fiel a esse depósito, a ordem novamente é: confiem-lhe ainda mais. Assim, mediante a graça de Cristo, ele cresce até a medida completa de um homem em Cristo Jesus. Vocês têm um talento apenas? Deem-nos aos banqueiros, aumentando para dois, mediante o sábio uso. Façam com todas as forças o que lhes vem às mãos para fazer. Usem tão sabiamente o seu talento que este cumpra a missão a ele designada. Vale a pena fazer tudo para ouvir, afinal, as palavras a vocês dirigidas. Muito bem. mas unicamente aos que fizerem bem será dito, enfim, muito bem. Mateus capítulo 25, verso 21. Não há tempo a perder. Rapazes e moças, vocês não têm tempo a perder. Busquem diligentemente pôr sólidas vigas na construção de seu caráter. Rogamos-lhes, por amor de Cristo, que sejam fiéis. Busquem aproveitar o tempo. Consagrem-se cada dia ao serviço de Deus e verificarão não necessitar de muitos feriados para passar em ociosidade, nem muito dinheiro para gastar na satisfação do próprio eu. O céu está observando os que desejam progredir e ser moldados à semelhança de Cristo. Quando o instrumento humano se submete a Cristo, o Espírito Santo realizará uma grande obra por ele. Todo leal e abnegado obreiro de Deus está disposto a gastar e ser gasto por amor aos outros. Cristo diz: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. João capítulo 12, verso 25. Através de diligentes e atenciosos esforços para ajudar onde há necessidade de auxílio, o verdadeiro cristão mostra seu amor a Deus e aos semelhantes. Poderá perder a vida no serviço, mas, quando Cristo vier para recolher as suas joias, há de encontrá-la outra vez. A recompensa do sacrifício. Os meios usados para abençoar a outros trarão recompensa. Riquezas bem empregadas realizarão muito bem. Pessoas serão ganhas para Cristo. Aqueles que seguem o plano de vida de Cristo verão nas cortes de Deus aqueles pelos quais trabalharam e se sacrificaram na terra. Os redimidos com coração grato se lembrarão daqueles que serviram de instrumento em sua salvação. O céu será precioso para os que foram fiéis na obra de salvação de almas.